Nós queremos, respeitando opiniões encontradas, diminuir a violência. Estamos com problemas em vários pontos do país, com o crack, a questão da internação compulsória. Por outro lado, fazemos marcha pela liberação da maconha. Que contradição nós estamos vivendo numa sociedade? Além do mais, nós temos pontos que acabam socialmente mostrando ao adolescente, ao jovem, que ele acaba tendo posição contraditória. A sociedade não prima pelo respeito ao idoso. Não respeita, nós estamos toda hora com menores regras, que diremos de grandes regras, não se respeita local reservado para idoso, para deficiente, para gestantes. Não se respeita fila de banco, de posto. Não se respeita regras, não respeitamos regras de trânsito. Hoje em dia está difícil respeitar. Manter o celular desligado em velório, em hospitais. O que, que é isso? Será que nós vivemos num momento, talvez, de, ainda que de pequenas transgressões generalizadas? Eu diria, se a gente, independente da religião, mas uma visão, eu diria, de respeito, se eu falasse entre pecados veniais, aqueles do dia a dia, a gula, a cobiça e todas essas pequenas transgressões que eu acabei de falar, nós fazemos, e eu faço meia-culpa disso também, nós fazemos de um jeito ou de outro. Ora, se nós não estamos conseguindo, numa sociedade, coibir a saciedade, as carradas, essas pequenas infrações, como é que nós queremos dar um exemplo de corrigirmos ou impedirmos grandes transgressões? Então, a primeira nota social que eu lembraria aos senhores, senhoras senadores, ao público seleto, a essa mesa muito importante aqui, é: será que nós, a sociedade, não estamos passando mensagens contraditórias aos jovens? Nós vivemos um momento de glamorização de modelos errados. Sabe, no sentido de que é glamorizado uma situação que não corresponde à efetiva necessidade da sociedade. E depois nós imaginamos, nossa, mas o menor fez isso, o adolescente. E não são só adolescentes menores. Nós reclamamos, e o desembargador Calando, presidente da MB, falou do total de número de presos. O Estado de São Paulo está em torno de 200 mil presos, 200 mil pessoas encarceradas. Estatística dos últimos 3 meses, nós temos 9 mil adolescentes internados na Fundação Casa. Então, se nós fizéssemos uma proporção entre 200 mil maiores e 9 mil adolescentes vulgarmente menores, nós vemos então que a situação do maior continua sendo a mais grave e a mais perigosa, na verdade. E aqui eu já passaria para o segundo ponto, que é o ponto legal. Ainda não constitucional, mas o legal é que é o seguinte: nós estamos pensando, e há ideias interessantes até, e eu me inclino nesse sentido, que podemos, em tese, até pensarmos no aumento do tempo da internação, que 3 anos, eu concordo, é realmente um tempo que pode ser muito pequeno, inclusive para conscientização e cuidado e reparo, tratamento desse adolescente. Por outro lado, parece que nós só estamos pensando com relação ao menor. A lei de execução penal, hoje em dia, os moldes que se encontram da sua progressão, levantamento que nós fizemos e os jornais mostram estatísticas, nos últimos anos, se nós pegarmos somente crime de homicídio, senador Vitor do Rego, 50%, estou dando um exemplo no caso de São Paulo, 50% dos julgamentos de crime de homicídio, a pena ficou em média 9 anos de reclusão. 9 anos de reclusão, ele com 1/6, ele progride para o semiaberto. Em sequência, ele vai para a liberdade. Ou seja, 9 anos de reclusão por homicídio, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, ele já está progredindo, indo para a rua. Quer dizer, nós estamos nos preocupando de aumentar os 3 anos da adolescência, os 3 anos da internação, enquanto na lei de execução penal, o maior, com menos de 2 anos, Já... Então, eu acho que talvez nós precisaríamos, necessariamente, fazer um misto desse equilíbrio. Porque a redução da maioridade penal não é um toque de Midas. Não vai resolver, até porque chegarei, com devido respeito no ponto constitucional e já me aproximo dele, penso eu que é uma cláusula pétrea, é inconstitucional no meu sentir, respeitando opiniões em contrário, é claro. Mas no âmbito penal, nós temos que pensar que o ordenamento jurídico é um sistema. Não adianta eu querer só mexer num ponto, sendo que é o ponto, na verdade, de um elo de ligação com vários outros. A questão é: que sociedade eu quero, que tratamento eu quero à criança, ao adolescente, porque senão, se eu não tomar cuidado, eu vou estar aí sim punindo ou tendo maior rigor com o menor ou com o adolescente do que com o maior, sem resolver nenhum dos dois. E é, talvez, me aproximando já para o terceiro ponto, em face do tempo, e para que possamos efetivamente ter um debate, O artigo 228 da Constituição Federal prevê que são inimputáveis penalmente os menores de 18 anos. Eu diria, respeitando opiniões em contrário mais uma vez, já que estamos numa democracia, num pluralismo político, que essa posição do Constituinte de 88 é uma posição equilibrada, que não é apenas pela idade. Foi uma opção política, em outros países, há países com 16 anos, com 14. Mas se nós nos detivermos somente na idade, a gente vai estar sempre perseguindo cada vez a redução dessa idade. Daqui a pouco, nós vamos estar punindo o feto na barriga da mãe. Não é possível. A gente não pode chegar a esse tipo de situação. O importante é que nós tenhamos um equilíbrio. E vamos voltar do 228 ao 227, que obriga aí sim o Estado a dar educação, condições, à família, à infância, à adolescência, aos idosos. Ou seja, será que o Estado está cumprindo o seu papel para isso? Então eu diria, respeitando mais uma vez opiniões de contrário, o Brasil se rege pela prevalência dos direitos humanos. É uma cláusula, embora não dentro do rol do artigo 5º dos direitos e garantias, mas é entendido como uma cláusula pétrea, porque o Brasil, através dos tratados e convenções a respeito da proteção da infância e adolescência, se comprometeu a não reduzir a maioridade penal, interna e externamente. O artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe que todos os tratados e convenções que o Brasil foi parte integram o nosso ordenamento jurídico. E, por final, lembrando que o supra-princípio que paira sobre os demais, que é o princípio da dignidade humana, está esculpido, está inscrito no artigo 1º, inciso 3º da nossa Carta Magna, que prevê que qualquer tratamento desumano, degradante, ofende a dignidade da pessoa humana. Sequer poderíamos fazer emenda constitucional para reduzir a maioridade penal, porque ofende o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Carta Política, que dispõe que sequer podemos ter emenda constitucional tendentes a abolir direitos e garantias individuais, qual seja redução da maioridade penal. Sem me alongar demais, agradeço a honrosa oportunidade de aqui estar ao lado do Senado Federal, senador Vital do Rego, senador Alites da Mata, senador José Pimentel e a Comissão de Constituição e Justiça, as autoridades da mesa e o público que nos ouve aqui, a autoridade presente e pela televisão. Muito obrigado.
Nós agradecemos a didática e prestigiada manifestação desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor Marco Antônio Marques da Silva. Imediatamente passamos ao desembargador do Estado de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, João Koptowski. Senhor desembargador, com a palavra.
Muito obrigado. Sob a proteção de Deus, pedindo-lhe inspiração e sabedoria e a égida da pátria, que nos dá a liberdade, essa possibilidade de discutir tema de tamanha relevância. Iniciei esta modesta participação sobre o importante e momentoso assunto que é a menoridade penal. Em primeiro lugar, eu desejo agradecer a Vossa Excelência, senador Vital do Rego, presidente desta douta comissão, pelo honroso convite que eu jamais imaginava, até porque já estou aposentado da magistratura do Paraná. A toga está guardada, mas o meu ideal de luta, de trabalho pela sociedade, está bem latente na consciência e no coração. Agradeço também aos demais integrantes da comissão, demais parlamentares presentes, aos colaboradores, às senhoras e aos senhores. A todos o meu respeitoso abraço. E também eu, humildemente, rendo minha homenagem póstuma e meu lamento à juíza Glauciane Chaves, violentamente assassinada no local sagrado do seu trabalho, lá no Mato Grosso. Que estupidez. Para abordar o tema da minoridade penal, é necessário fazer uma breve passagem pela conjuntura criminológica do país. Então, o que nós vemos diariamente pela imprensa, pelos comentários e até deviso, é uma violência desenfreada e gravíssima. São cerca de 50 mil mortes violentas por ano, segundo o jornal Palavra da Verdade, que chegou a afirmar. Essa taxa anual de homicídio significa pura e simplesmente que não há, e isso é grave, não há ordem pública, não há lei, nem direito, e não há Estado, etc. Cerca de 400 mil mortes violentas no trânsito, que está meio maluco. Altíssima corrupção, entre 41 e 69 bilhões de reais por ano, segundo a Fiesp. E é só lembrarmos do Malão, do Cuecão, do Mensalão e de outros episódios de altíssimos desvios públicos. O tráfico sofisticado de armas simples e bélicas e de drogas, intenso e perigoso. Explosões de caixas eletrônicos, verdadeiras operações de guerra. As cracolândias causando indignação e medo no povo. A criminalidade organizada crescendo cada vez mais. Invasões orquestradas e impunes de terras, pelos sem terra, pelos índios, importados alguns do Paraguai, etc. Tudo isso gerando uma verdadeira guerrilha não convencional urbana. Porque a cidade... Eu pediria à moça que... Senhorita, por favor, podia passar lá os meus slides aí? Eu já estou no terceiro, no causas e fatores. E pediria o apontador também, por favor. Então, nós temos um panorama altamente perigoso no nosso amado país. Por favor, adiante. Ah, tá. Ok, tá. Desculpa. Bom, causas e fatores. Então, primeiro, e já foi abordado aqui, a decadência dos valores morais, políticos e espirituais da nacionalidade. A extinção da educação moral e cívica por lei federal, só porque ela foi assinada pelos militares. A brandura das leis, a Constituição, que só concede direitos aos cidadãos e não lhe impõe deveres. 200 direitos, três vezes apenas, ela fala em obrigação. Brandura das leis, a Constituição Federal, o Código Penal, o ECA, tudo, e da própria justiça, que, a meu ver, e eu falo, como um juiz dedicado de 42 anos de judicatura, mormente no crime e na área de menores. Penas leves, prisões raríssimas e morosidade processual. Temos também, e todo mundo sabe, um sistema policial e penitenciário inadequado e pequeno. Falta de temor à lei pelos maus elementos e descrença e revolta dos cidadãos de bem. Tudo gerando a nefasta impunidade que, na verdade, é a causa principal dessa problemática toda. Bom, para tentarmos diminuir esse estado de violência, de corrupção e de muitas drogas, então são necessárias algumas medidas importantes de âmbito nacional. A primeira delas é restaurar a educação moral e cívica, como era antigamente, nas escolas de todos os níveis. E temos um projeto aqui do senador Sérgio Reis, lá do Paraná. Aumento e readequação dos efetivos de segurança, mais Polícia Militar, Federal, Civil, etc. O sistema policial brasileiro é muito pequeno. Melhoramento do aparato judiciário federal e estadual. O judiciário tampouco funciona adequadamente porque é insuficiente. Legislação penal mais dura e redução da menoridade penal para 15 ou 16 anos, como está sendo tratado aqui. Muito bem. Agora, uma leve abrangência sobre a delinquência dos menores. Eles representam 17,5% da população carcerária. 43% deles são reincidentes. E as idades da delinquência são acentuadas nos 15 a 17 anos, justamente onde essa redução poderia abranger. O roubo é a infração mais cometida por eles, seguindo seu tráfico de drogas e os homicídios. Hoje, eles matam e até queimam suas vítimas. Que horror! Participação crescente. Aumenta o número de menores infratores praticando ou sendo usados na execução de crimes violentíssimos. Alguns crimes graves bem recentes, cometidos por adolescentes em São Paulo. Adolescente assume culpa por atear fogo no dentista que morreu. Que horror. O homem estava ganhando a vida dele. Aliás, há dentista, porque tinha pouco dinheiro na sua conta. Adolescente mata a mãe com a ajuda de namorado lá no Rio. Cidade maravilhosa. E outro, adolescente sem habilitação atropela e mata um homem também no Rio de Janeiro. Legislação minoritária. Então, o Código de Menores de 27, todos conhecemos, foi uma grande obra-prima do juiz Melo de Matos, levou até o nome dele. Apliquei por muitos anos esse código, era bom, mas ele foi substituído pelo Código de 79, que não trouxe lá grandes vantagens, grandes modificações. Bom, aí veio então o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até o nome é bonito, é pomposo, é grande. Ele se baseou no artigo 227 da Constituição Federal, revogou o Código de 79, mas, na verdade, é um evangelho da impunidade, como disse um pastor uma vez, lá na ESG, em 93. E é o código que vive até o momento. Medidas socioeducativas. Então, aí está. As medidas, a maioria aqui, ou todos, conhecem, são aquelas ali. Mas a principal delas é a falada internação, que pode durar no máximo 3 anos. Mas aí essa internação, essa medida, ela é rarissimamente imposta conforme a jurisprudência. O sujeito estupra, mata, pica em pedaços a sua vítima e muito poucos delinquentes menores de 18 anos cumpriram os seus 3 anos. Infelizmente, a legislação está aí, Código Penal, a Constituição, atenuante, etc. Senhor presidente, eu precisaria de mais alguns minutinhos. Opiniões. No âmbito nacional, 89% dos brasileiros querem a diminuição da menoridade penal. E lá em São Paulo, 93% apoiam essa medida, porque eles estão horrorizados, porque lá é o maior parco da maior violência da atualidade. Lá em São Paulo ainda, o governador Geraldo Alckmin endereçou o pedido a esse Congresso visando a redução. E lá no Paraná, o senador Álvaro Dias e o deputado Francisquini fizeram pedidos específicos. E ainda ontem, a Gazeta do Povo, grande jornal do Estado, estampou assim a matéria. Maioridade penal, 18 ou 15 anos. Ou seja, é um verdadeiro clamor público pela redução etária. É a população brasileira que está pedindo. A média dos projetos é de 16 anos. Aqui estão as minoridades no mundo, não vou ler porque o tempo já se esgotou. Cláusula pétrea, para mim, não existe. Aqui estão as cláusulas efetivamente pétreas. E ali não está o problema da idade delinquencial. Eu creio que a redução é viável, é permitida constitucionalmente, e eu estou aqui para afirmar, reiterar esse meu ponto de vista que eu tenho sustentado lá no Paraná, em decisões, em entrevistas, em debates acadêmicos, da imprensa, etc. Bom, em resumo, nós temos aqui lutar pela ordem e pelo progresso do Brasil, pela paz e pela prosperidade. E quando estou num momento desse, meu querido presidente, eu me lembro, porque eu também, além de juiz, eu sou pai, eu sou avô, eu sou um cidadão. Nós, praticamente todos o somos. Então, eu lembro muito aquela canção tão bonita do Roberto Carlos. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter um quintal sem muros, quero meu filho pisando firme, cantando alto e sorrindo livre. É esse o nosso sonho. Muito obrigado.